horário de verão termina na virada de sábado para domingo.
Presidenta Dilma reafirma que é preciso aperfeiçoar a legislação trabalhista e garante que direitos não serão reduzidos.
Setor de serviços cresceu 6% no ano passado.
Recorde histórico na venda de ingressos para cinema no Brasil em 2014. Foram quase 18 milhões, o melhor resultado desde a década de 80.
Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O horário de verão termina oficialmente à meia-noite deste sábado, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora.
Sobre o assunto, a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, La Sálvia. Já existe um resultado da economia no consumo de energia por conta do horário de verão deste ano?
Boa noite, Luciana. Existe sim. O Ministério de Minas e Energia tem uma primeira estimativa que foi divulgada hoje. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a economia foi de pelo menos 195 megawatts médios, o que corresponde ao consumo aqui na capital federal por um mês. Já para o subsistema Sul, a economia foi de pelo menos 55 megawatts médios, o que equivale ao consumo de um mês de uma cidade do tamanho de Florianópolis. Outro resultado foi o ganho de armazenamento de energia nas hidrelétricas dessas três regiões. Isso porque, se o consumo de luz diminui na casa das pessoas, as hidrelétricas conseguem guardar mais energia.
Essa economia, Paulo, está relacionada de alguma forma com a geração de energia no Brasil?
Tem relação sim, Kátia. No Brasil, a geração de energia ocorre principalmente por meio das hidrelétricas, mas também existem as termoelétricas movidas a diesel e as usinas nucleares que produzem energia. Depois de gerada, essa energia é jogada num sistema, o Sistema Interligado Nacional, que liga todo o país, excluindo os estados do Amapá, Roraima e Amazonas, que ainda não estão no sistema, mas devem ser incluídos neste ano, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com o menor consumo de energia, a carga elétrica jogada no sistema também é menor, o que permite controlar melhor a potência da energia que passa pelo sistema, ter mais folga na manutenção das redes e reduzir a possibilidade de corte de energia em situações de emergência.
E quem vai pegar um voo nesse fim de semana, por exemplo, deve ficar atento aos horários de decolagem, né, Paulo?
Essa é a recomendação da Infraero, Luciano. Como os relógios vão ser atrasados em uma hora entre a meia-noite de sábado e a zero hora de domingo, isso no Distrito Federal e em 10 estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, os passageiros devem ficar atentos com os horários. Vale o horário na cidade que estiverem em relação ao horário de Brasília. As únicas exceções no país são o estado do Amazonas, que tem uma hora a menos em relação a Brasília, e o Acre, que tem 2 horas a menos. Mas, em casos de dúvidas, a Infraero pede que os passageiros procurem as empresas aéreas, balcões de informação nos aeroportos ou junto aos próprios funcionários da Infraero, que circulam nos terminais oferecendo ajuda e podem ser identificados com um colete amarelo.
Obrigada, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
E falando em economizar energia, atitudes simples como escolher lâmpadas econômicas e tomar alguns cuidados na compra e no uso de aparelhos elétricos ajudam a poupar energia e economizar na conta de luz.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, Tecnologia, o Inmetro, dá dicas práticas para quem quer reduzir o consumo energético sem abrir mão do conforto que a tecnologia oferece.
Aproveitar a luz natural do dia, dar preferência para lâmpadas frias, investir em uma estrutura mais econômica para casa quando o assunto é o consumo de energia elétrica. Foi o que fez a funcionária pública Kelly Cristiane, da região administrativa Guará, no Distrito Federal. Segundo Kelly, a conta diminuiu e o investimento inicial já foi recuperado.
Desde a nossa reforma, nós já pensamos em economizar energia, né? Então, já colocamos uma parede de vidro para poder iluminar a casa, de modo que a casa fica sem necessidade de acender luz o dia todo. Os banheiros também procuramos fazer da forma mais iluminada possível. Trocamos todas as lâmpadas por lâmpadas fluorescentes ou aquelas lâmpadas de LED. E com o tempo a gente vê que a conta caiu bastante. O consumo e também o investimento foi recuperado. Além disso, o nosso prédio já pensa nessa questão. O prédio onde a gente mora já tem aquecimento solar, então os nossos chuveiros são todos com água quente do aquecimento solar do prédio.
Segundo o Inmetro, algumas ações realmente fazem diferença para reduzir o consumo de energia elétrica. Optar por lâmpadas mais econômicas, desligar aparelhos que não estão sendo utilizados e dar preferência a equipamentos domésticos mais eficientes, de acordo com a classificação do Programa Brasileiro de Etiquetagem. A lâmpada incandescente custa menos na hora da compra, mas, em geral, a fluorescente é 4 vezes mais econômica e dura até 10 vezes mais. Para se ter uma ideia da economia, em um apartamento de 2 quartos com 13 lâmpadas, por exemplo, o consumidor economizaria cerca de R$ 680 por ano ao trocar as lâmpadas. O Inmetro calculou a economia total em 1 ano se forem adotadas ainda outras medidas de redução de consumo, como optar por equipamentos mais eficientes e reduzir o tempo de banhos de chuveiro elétrico para até 8 minutos. Com todas essas medidas, em uma casa de 2 quartos, com refrigerador, televisão, máquina de lavar, 3 ventiladores de teto, um chuveiro elétrico e um ar-condicionado, o consumidor economizaria mais de R$ 1.800 por ano. Reportagem Carolina Becker.
Quer saber mais sobre as dicas do Inmetro para economizar energia? Acesse www.inmetro.gov.br.
7:08 no horário brasileiro de verão.
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto da cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores.
A solenidade autoriza que novos embaixadores comecem a atuar aqui no Brasil.
As cartas foram entregues a representantes de 5 países: Panamá, Venezuela, El Salvador, Senegal e Grécia.
Após a cerimônia, a presidenta Dilma conversou com jornalistas sobre vários assuntos, entre eles a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga denúncias sobre desvios de recursos da Petrobras.
A presidenta reafirmou que o governo federal não é conivente com casos de corrupção e destacou que as investigações deveriam ter começado antes.
Se em 96, 97 tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos, praticando atos de corrupção. A impunidade, isso eu disse durante toda a minha campanha, a impunidade, ela leva água para o moinho da corrupção. Então, hoje eu acho que um passo foi dado no Brasil. E é esse passo que nós temos de olhar e valorizar. Nós, atualmente, todos os órgãos, não tem engavetador da República, não tem controle sobre a Polícia Federal, nós não nomeamos pessoas políticas para os cargos da Polícia Federal. E isso significa que, junto com o Ministério Público e junto com a Justiça, todos os órgãos do Judiciário, está havendo no Brasil um processo de investigação como nunca foi feito antes.
A presidenta Dilma defendeu ainda a correção de 4,5% na tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Ela comentou o veto no início deste ano ao texto enviado pelo Congresso Nacional que corrigia a tabela em 6,5%.
Não é que não queira fazer, eu vetei porque não tem recursos para fazer. Então, é essa a questão. O meu compromisso é 4,5%. Se por algum motivo não quiserem os 4,5%, nós vamos ter de abrir um processo de discussão novamente.
Por fim, a presidenta citou as mudanças na concessão de benefícios trabalhistas necessárias ao equilíbrio fiscal no Brasil.
Todas as medidas que nós tomamos, elas tem um objetivo. Eu não estou falando aqui das fiscais, estou falando daquelas que dizem respeito a seguro-desemprego, a abono-doença, abono salarial, a pensão por morte. Eu estou falando, nós estamos aperfeiçoando a legislação, porque a legislação tem de ser aperfeiçoada da mesma forma como nós fizemos com o Bolsa Família.
O setor de serviços teve um crescimento de 6% em 2014.
Em dezembro do ano passado, o setor teve um aumento de mais de 4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Alimentação e hospedagem foram destaque da pesquisa do IBGE. Os setores registraram alta de 7,8% em dezembro de 2014 em relação ao mesmo mês de 2013 e, no acumulado do ano, 9,5%. O empresário Christian Oliveira, de 39 anos, é dono de um restaurante em Brasília e confirma a tendência de crescimento.
A perspectiva do setor é crescimento, né? Acho que cada dia mais as pessoas exigem mais serviço e serviços de melhor qualidade. Todo mundo gosta de uma boa refeição e cada dia mais as pessoas gostam de frequentar restaurantes.
Outros serviços registraram crescimento. No setor de transporte aquaviário, a alta foi de quase 26% em dezembro e no acumulado do ano, 11,8%. Serviços administrativos e complementares registraram aumento de 12,5% em dezembro e 9,3% nos últimos 12 meses. A pesquisa completa pode ser acessada na página do IBGE na internet, www.ibge.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil.
Em janeiro deste ano, foram vendidos 17 milhões e 900 mil ingressos de cinema no país. O melhor resultado para o mês desde a década de 80.
Os dados são da Agência Nacional do Cinema, Ancine, e revelam um aumento de 15% em relação a janeiro do ano passado.
Já a arrecadação das salas de cinema aumentou 22% em relação ao mesmo período de 2014.
A partir deste ano, está valendo um acordo que limita o número de salas de um mesmo conjunto como um shopping, que podem exibir o mesmo filme.
Com isso, o público que vai aos cinemas tem mais opções na hora de escolher o que assistir.
E para ajudar na divulgação de filmes brasileiros no exterior, a Ancine oferece programas de apoio à participação em mostras, cursos e rodadas de negociação internacionais.
Este ano, no Festival de Berlim, um dos mais tradicionais do cinema internacional, 14 filmes brasileiros marcaram presença, com o apoio financeiro da agência.
Um deles, o longo Que Horas Ela Volta, da diretora Ana Muilaerte, ganhou um prêmio de melhor filme escolhido pelo público.
O apoio da Ancine segue algumas regras. Por exemplo, o filme ou realizador precisa ter recebido um convite de um dos mais de 90 festivais ou 31 eventos renomados que fazem parte de uma lista da agência. Entre os apoios está a realização de cópia legendada nos padrões do festival, o envio do filme e ajuda de custo para a viagem dos representantes do filme. O auxílio varia entre R$ 2.000 e R$ 5.000 para cada realizador, conforme o local do evento. Leonardo M. Barros é sócio da Conspiração Filmes, uma das produtoras brasileiras mais atuantes no cinema nacional e que conta com mais de 30 longa-metragens produzidos. Ele afirma que o apoio da Ancine é fundamental para manter competitivo o mercado brasileiro lá fora.
Os festivais são a grande plataforma de lançamento de filmes e os mercados são os grandes encontros entre produtores, distribuidores, agentes de venda. Você enfrenta muita concorrência de países que investem pesadamente, sobretudo os países europeus e alguns países asiáticos, na promoção dos seus produtos no exterior. Então, da mesma maneira que o Brasil exporta aviões, que o Brasil exporta vestimentas, calçados, alimentos, o Brasil exporta cultura também. Exporta audiovisual, exporta livros, exporta música. Então, esse apoio que os produtores e distribuidores brasileiros recebem para o mercado internacional é fundamental.
A solicitação de apoios para levar filmes para festivais internacionais e encontros de negócios é feita totalmente pela internet, por meio da plataforma Sistema de Apoio Internacional. Saiba mais em www.ancine.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E o diretor-presidente da Ancine, Manuel Rangel, explica o papel da agência na internacionalização do filme brasileiro.
Qual é o foco dessa ação? É viabilizar que nossos realizadores, nossos produtores possam ter contato com a experiência internacional, que nossos filmes possam ser vistos por mais pessoas e possam circular no mercado internacional e que nós possamos aprimorar os nossos profissionais. O movimento, portanto, é um movimento de maior capacitação do cinema brasileiro e de maior inserção do cinema brasileiro no mundo.
E falando nas nossas produções lá fora, neste domingo tem filme brasileiro concorrendo a uma das principais premiações do cinema.
O longa Sal da Terra, sobre a vida do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, disputa a categoria Melhor Documentário do Oscar 2015.
Programa Jovem Aprendiz, estudantes do ensino fundamental ou médio com idades entre 14 e 24 anos têm a oportunidade de iniciar experiências no mercado de trabalho.
Em 2005, o programa encaminhou ao mercado cerca de 57 mil jovens.
No ano passado, foram mais de 400 mil, um aumento de mais de 600% em 9 anos.
E a meta é ter mais de 1 milhão e 200 mil aprendizes até o final deste ano.
Aos 17 anos, a estudante Paula Evelyn Dantas já tem responsabilidades que vão além da sala de aula. Há 6 meses, foi admitida como jovem aprendiz nos Correios. No curso preparatório do Senai, aprendeu o trabalho administrativo. Aluna do 3º ano do ensino médio, a adolescente planeja cursar enfermagem numa universidade federal e acredita que a experiência como jovem aprendiz já fará diferença no currículo.
A partir daí que eu pensei o que eu queria fazer, como que eu ia crescer. Aí, a partir dessa experiência que eu tive, eu cresci um pouco mais e quero continuar crescendo.
Para a jovem Damaris Esther da Silva, de 18 anos, que já passou por essa experiência, a aprendizagem profissional deixou, além de saudades da equipe, uma nova perspectiva de vida.
A gente pode começar com 14 anos, isso já é um passo enorme. O conhecimento que a gente ganha vale a pena, não só pelo dinheiro, não só pelo ticket, não só por isso, mas acho que vale mais a pena pelo conhecimento, pelo aprendizado que a gente consegue no programa.
Em todo o país, cada vez mais jovens passam por essa experiência de aprendizagem. Em 2005, as empresas contrataram pouco mais de 57 mil aprendizes. Em 2014, esse número saltou para mais de 402 mil. A meta do Ministério do Trabalho é ultrapassar 1 milhão 220 mil jovens inseridos no mercado de trabalho formal até o fim deste ano. De acordo com a Lei do Primeiro Emprego, como é conhecida, empresas de médio e grande porte devem ter no mínimo 5% de jovens aprendizes no quadro de funcionários. O diretor de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude do Ministério, Alan Pombo, destaca as vantagens para o setor privado.
Esse jovem ele vai se incorporar, ele vai saber do cotidiano dessa empresa e vai contribuir muito, ainda mais porque vai ter a qualificação, ele vai ter experiência, porque ao mesmo tempo que ele trabalha, ele vai estar sendo qualificado. E nós criamos, em parceria com o governo, com o Ministério da Educação, com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, o Pronatec Aprendiz. O Pronatec Aprendiz vai incentivar essas micro e pequenas empresas a contratar esses aprendizes.
Para ser um jovem aprendiz, basta ter de 14 a 24 anos e estar cursando ensino fundamental ou médio. Pessoas com deficiência de qualquer idade também podem ser contratadas como aprendizes pela lei. A duração máxima do contrato é de 2 anos, com carteira assinada, salário mínimo e todos os direitos garantidos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7h19, no horário brasileiro de verão.
No ano passado, divulgamos várias vezes aqui na Voz do Brasil a entrega de máquinas como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba pelo governo federal para municípios brasileiros.
O resultado é que o programa que faz as doações conseguiu atender em 3 anos todas as cidades com menos de 50 mil habitantes.
Foram beneficiados 5.071 municípios, que são 91% das prefeituras do Brasil.
É o caso de Pirenópolis, cidade de Goiás, exemplo que vamos conhecer agora na reportagem de João Pedro Neto.
O centro histórico colonial e as belezas naturais, como cachoeiras e reservas, são algumas das atrações de Pirenópolis, município goiano que fica a cerca de 120 quilômetros da capital do estado. Mas além do turismo, a economia da cidade, que tem pouco mais de 23 mil habitantes, é baseada na mineração e na agricultura, atividades realizadas na extensa zona rural. E para conservar as estradas de terra, abrir novas vicinais e fazer outros serviços, como a construção de pequenos açudes, Pirenópolis recebeu um kit com 3 máquinas agrícolas. O prefeito Nivaldo Melo conta o que mudou com a chegada dos equipamentos.
Essas máquinas veio para nos ajudar muito, especialmente ao pequeno produtor, melhorando os acessos às suas pequenas chácaras, nos sítios, na coleta de água. Também para os atrativos turísticos, nós temos várias cachoeiras no município, isso nos possibilitou melhorar os acessos e, sobretudo, na melhoria das estradas para que as nossas crianças possam chegar às nossas escolas.
Para os agricultores da região, a melhoria das estradas fez a diferença.
As estradas, ultimamente, agora estão beleza, tá boa demais. Na cidade também não tem mais buraco, aquela buraqueira que tinha.
Tendo maquinário, né? Abra as estradas. Sem máquina não tem como fazer aí.
A doação ao município faz parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento na modalidade equipamentos, que entregou máquinas a todas as cidades do país com menos de 50 mil habitantes. Considerada uma das maiores compras de máquinas agrícolas do mundo, a iniciativa foi executada entre 2012 e junho do ano passado. Segundo o coordenador do PAC no Ministério do Desenvolvimento Agrário, Lucas Ramalho, o investimento foi de 5 bilhões de reais.
Esses números parecem grandes, e eles são de fato, mas eles permitem também uma economia muito grande na compra dos equipamentos. Como a gente comprou grande quantidade, a gente permitiu grande economia de escala. Uma moto niveladora custa no mercado em média de 650 mil reais. No nosso programa, a gente comprou ela em média por 400 mil reais.
Além do campo, o programa afetou também a indústria, como explica Lucas Ramalho, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Esse programa permitiu injetar recursos na nossa indústria e melhorar o nosso parque industrial. Num período em que o mundo crescia pouco, o Brasil gerou empregos, investiu na nossa indústria e produziu máquinas que foram doadas para a melhoria da nossa população.
Ao todo, foram doados 18 mil equipamentos, a maioria de retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba. Também foram entregues caminhões pipa e pás carregadeiras a municípios do semiárido atingidos pela seca. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora o governo está fiscalizando o uso das máquinas para que as benfeitorias esperadas sejam feitas. Reportagem João Pedro Neto.
Mais de 60 famílias de agricultores receberam hoje em Bocaiúva, Minas Gerais, a escritura de posse das próprias terras.
No total, são mais de 800 hectares de terra, área equivalente a 800 campos de futebol.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, participou da entrega das escrituras.
Os novos proprietários compraram os terrenos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criado para que agricultores familiares sem terra ou com pouca terra, possam adquirir áreas rurais que não são passíveis de desapropriação.
O financiamento também permite ao agricultor construir casa, preparar o solo, comprar implementos, ter acompanhamento técnico e o que for necessário para se desenvolver de forma independente.
O Programa Nacional de Crédito Fundiário já beneficiou mais de 135 mil famílias em 21 estados.
Mais informações em www.mda.gov.br.
Voz do Brasil!
Prorrogadas até o dia 22 de fevereiro, domingo que vem, as inscrições para o Prêmio Nacional da Biodiversidade.
A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes quer reconhecer iniciativas que buscam melhorar ou manter a conservação da fauna e da flora brasileiras.
O prêmio se divide em 7 categorias e cada trabalho só pode ser inscrito em apenas uma delas. Podem participar empresas, sociedade civil e órgãos públicos.
Inscrições e mais informações em PNB, de Prêmio Nacional da Biodiversidade, ana.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Horário de verão termina na virada de sábado para domingo.
Presidenta Dilma reafirma que é preciso aperfeiçoar a legislação trabalhista e garante que direitos não serão reduzidos.
Setor de serviços cresceu 6% no ano passado.
Recorde histórico no número de ingressos vendidos para as salas de cinema aqui no Brasil em janeiro. Foram quase 18 milhões. O melhor resultado desde a década de 80.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. E até segunda.